Estás pronta para falar sobre mamoplastia oralmente?
Prontíssima!
Hoje tenho aqui comigo a minha irmã, dá-me a mãozinha!
Hello. Estamos longe uma da outra!
Estamos longe, mas próximas! Olha, a minha irmã, Cláudia Dias, ela é influencer, uma mulher bastante empreendedora, ela trabalha imenso, malta!
Ai, obrigada!
E está quase a sair, ou não, já saiu, provavelmente já saiu, a nova série dela, que é Cláudia à Prova, que podem encontrar no YouTube.
Bem-vindos à Cláudia à Prova!
Eu achava que eu ia chorar outra vez.
Correu mesmo mal. E bem-vindos a Vibrações Positivas.
Bora lá!
Bem-vinda!
Obrigada, confesso que eu estava muito entusiasmada por vir provar os coquetéis, têm todos muito bom aspecto.
Ah, tu andas a irmã, que é a irmã.
Eu vim aqui só pelos coquetéis, malta.
Olha só, é assim. Olha, e quero dar um especial agradecimento, que o coquetel que nós estamos a ver é o Angle.
Okay.
E quero dar um especial agradecimento, porquê? Porque foi feito aqui ao lado, aqui pelo Restaurante Navega. E se vocês quiserem beber um coquetel, desfrutar de uma noite de karaoke, não é sempre, mas eles têm várias noites temáticas, enquanto estás a jantar, beber um coquetel, música ao vivo, eu pessoalmente vou aqui pelo karaoke.
Pois isso eu já sabia, a Glória adora um bom karaoke.
Claro! E se vocês quiserem ficar aqui estadiados, todos os quartos são diferentes, ou seja, têm uma vibe assim super artsy, nunca vão apanhar um quarto igual e fica mesmo no centro de Lisboa, portanto a localização é perfeita.
Ai, um brinde! Ele está ótimo já agora.
Ai, que bom.
Ai, está fresquinho agora para o verão.
É, não é?
Está ótimo.
Olha, eu convidei-te aqui, porque primeiro porque somos irmãs e é tudo o que eu faço, tu és obrigada a participar, como eu.
Como ao contrário, tudo o que eu faço, se eu precisar de ajuda, a Glória é obrigada a participar.
Sim, nós estamos...
Mas isso é bom, eu adoro essa coisa que nós temos, é nós já contamos com a presença uma da outra.
Sim, e é uma... lá está, não é uma coisa que nós tenhamos que pedir, já assumimos isso.
Sim, sim.
É uma
sim,
coisa assumida.
Obrigação, mas com todo o gosto feito,
portanto,
né?
Ela está aqui, obrigada, a seguir
depois... Eu vim com os coquetéis.
Como vocês conseguem ver, a minha irmã gosta muito de beber.
Vais-me deixar aqui com os ares, mas não, não, sou uma pessoa séria, não é só o álcool.
Sim, é verdade. Mas nós as duas temos maminhas.
Temos, sim.
Sim,
temos.
Sempre tivemos maminhas.
Eu queria dizer, sempre tivemos maminhas.
Não, mas
um bocadinho maiores agora.
Um bocadinho maiores. Mas pronto, mas primeiro antes de entrarmos nessa conversa de falarmos como é que foi a nossa experiência de ter colocado silicone, quero falar contigo sobre aquilo que nós sofremos.
Pois, eu acho que é super importante falar, porque obviamente houve uma razão para colocar o silicone e o antes de tudo que... E nós sofremos... Juntas.
Sim, nós sofremos. Acho que isto das gêmeas também é uma coisa que acontece muito. Não é que, imagina, eu podia ter tido as maminhas maiores que as dela e pronto, mas nas gêmeas é muito costume as coisas acontecerem ao mesmo tempo.
Sim,
então...
sim. E além do mais, se calhar tu não, podia não estar a passar pela mesma coisa do que eu, mas ias tomar as minhas dores, porque nós sofremos muito uma pela outra. E neste caso, pronto, sofremos juntas nisto, não é?
Eu e a minha irmã, nós nascemos em Inglaterra e viemos morar para Portugal, mas viemos para uma terrinha, não é? Que nós adoramos.
Sim, que nós adoramos. Aliás, aprendemos a gostar com a idade, porque sofremos um bocadinho a chegar lá.
Sim, que é Gouveia. E quando nós nos mudámos para cá, eu acho que foi a primeira vez que nós sofremos de bullying hardcore à séria.
Sim, porque eu não sei, eu sinto que na Inglaterra o bullying era levado um bocadinho mais a sério, pelo menos na escola onde nós estávamos, imagina. Como, eu acho que agora atualmente bullying it's not cool, não é? E na Inglaterra isto, esse conceito já existia e não era bom e ninguém fazia isso, pelo menos não experienciámos como cá.
Aliás, na nossa escola tu recebias, eras presenteado com certificados.
De bom comportamento.
De bom comportamento.
Exatamente, de ajudar o outro, ou seja, era um incentivo gigante de ser melhor, fazer melhor,
say, be kind to people, please and thank yous.
Exactly. E ainda ontem estava no carro a falar com uma videógrafa e estava-lhe a dizer que eu fui educada na escola de please and thank you all the time. E é verdade.
Então pronto, então quando nós mudámos-nos para cá, já era, recebíamos imenso bullying por causa do nosso, da nossa dificuldade com a língua, porque sim, nós falávamos português, mas não era...
Sim, nós falávamos e entendíamos. Acho que nós entendíamos mais do que falávamos, nem sim, escrevíamos, na verdade, não é?
Mas depois começámos a sofrer um bocadinho com isso, porque as nossas amigas, elas eram todas um bocadinho mais avantajadas nesse sentido.
We were late bloomers.
Very late bloomers.
Very late bloomers. Em tudo. Very late bloomers. E eu acho que isso também... E, eventualmente nós vamos sempre compararmos, não é?
Sim.
Nós crianças, ainda por cima, nós chegamos a Portugal no 7º ano, com a entrar nos 12 aos 13 anos, né?
E nós éramos super magrinhas.
Super magrinhas, sim. Muito magrinhas mesmo. Ou seja, nós éramos carne e ossos.
Sim.
Literalmente.
E eu nunca me esqueço que, pronto, eu olhava para as minhas amigas, estávamos naquela fase de descobrir que pode haver, que afinal gostamos rapazes e que eles não nos fazem mal, não é?
E afinal queremos beijinhos.
Afinal queremos beijinhos. E pronto, eu lembro-me de uma situação em que, várias situações, mas uma que eu tenho aqui mesmo foi que alguém virou-se para mim e disse: ah, eu conseguia passar a ferro.
Sim, sabes que essa era a frase que mais me marcou ao longo da minha vida, que ai, parece-me a tábua de passar a ferro.
Sim, e tu passaste por isso, não é? Também te chamaram-te isso também?
Aliás, tu quando falaste essa frase, eu estou-me a recordar, eu à porta da fila da cantina, e um miúdo, não vale a pena dizer nomes, né? Um miúdo a gritar, ai, parece-me...
Podes dizer nomes, Cláudia, já passou tanto tempo.
Sim, mas sinceramente... Nem sei.
Okay.
Pá, foram, nome. Na verdade, foram tantos na altura. E pronto, éramos um bocadinho gozadas.
Sim, eu lembro
e
que
as nossas amigas também gozavam connosco. Ias falar sobre isso. Tipo, como assim, não é? Também éramos novas, não tínhamos cabeça. E hoje em dia tenho certeza que essas mesmas amigas, sim, não teriam sequer a mesma atitude.
Mas nem sequer havia o controle, nem... Acho que... O controle que nós tínhamos na nossa escola em Londres não, nem sequer havia na nossa escola. Nós reclamávamos por alguma coisa e as pessoas não queriam saber, infelizmente.
Não era todos os professores,
sim,
atenção, porque eu sei que tive bons professores lá,
sim,
e
sim,
pessoas
sim,
que queriam saber, mas não fazia... algumas pessoas da direção na altura não queriam saber. E...
Sim. Atenção, nós adoramos Gouveia.
Adoramos,
mas foi infelizmente
Gouveia
a nossa experiência. Mas
eu tive uma péssima experiência em Gouveia sobre isso. Aliás, eu lembro perfeitamente, estava a receber imenso bullying, falámos com os pais a expor a situação na escola, e a escola dizia, não podemos fazer nada.
Uhum.
E os meus pais, mas... eles ficaram sem saber como responder, não é?
Exato. É porque nunca foi... Os pais estavam habituados a ir reclamar e a receber pelo menos alguma coisa... Não é? Receber uma resposta. Ora, vamos tentar fazer
sim,
assim.
Sim, vamos tentar melhorar a situação, pelo menos tentar, mesmo que não fizessem nada, descansar os pais de alguma forma. Não. Eles foram super diretos de... Nós não podemos fazer nada.
Exato.
Foi super triste.
Mas pronto, mas isso foi... Isso acho que foi fazendo com que nós, em vez de termos... E atenção, nós tínhamos uma pessoa em casa, que é a nossa mãe, que nos sempre disse que éramos lindas, que não precisávamos de meninas.
Sim, é que nós tínhamos esse apoio.
Sim.
Mas obviamente que afetava, pois sim, com amigas afetava, lindas e maravilhosas, com um peito maior do que o nosso, já utilizarem sutiã. Eu e a Glória nem maminhas tínhamos para usar sutiã no 7º ano, mas usávamos porque também queríamos usar sutiã. Eu lembro que era um preconceito nosso balneário e levávamos o nosso sutiãzinho porque todas as nossas amigas sim, tinham sutiã.
Aliás, eu nunca me despi em frente das outras mulheres.
Com vergonha.
Com vergonha.
Eu também me lembro disso.
Aliás, eu só me comecei a despir em frente das mulheres com menos vergonha, agora não tenho vergonha nenhuma, desde que coloquei silicone.
Ah, eu lembro-me, porque a Glória colocou antes de mim, e eu lembro-me de ficar tipo, fogo, ela agora está aqui, despe-se em frente de toda a gente, em qualquer lado, porque ainda passou algum tempo
em qualquer lado, calma.
Não, calma. Qualquer calma. Lado, no sentido que em frente das nossas amigas, se calhar até em frente de uma mulher com quem não deixa ter confiança.
Exatamente.
Em casa, a trocar de roupa.
Isso antes era impensável.
Isso antes era impensável para nós.
Para vocês verem, nós todas temos maminhas, todas temos vaginas, todas temos rabinhos, não
sim,
é?
Sim, sim, sim.
Portanto,
sim,
não é nada que nós não tenhamos, só um diferente, e ainda bem que são diferentes, não
sim,
é?
Sim, 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 recordo-me disso.
Mas
e
pronto.
Foi uma diferença gigante quando colocaste o peito. Mas uma coisa que eu acho que eu tive uma mudança muito grande que a Glória não teve, na minha opinião, e eu acho que se calhar vais concordar, que é, eu com 16 anos entrei na dança,
uhum,
e quando tu entras na dança,
ah,
já sabes o que é que eu vou falar, e quando tu entras na dança, não é quando tu entras na dança, quando tu praticas balé, não é costume tu utilizares um sutiã por baixo do maiô, ou seja, do fato de balé. E eu, as primeiras semanas, usava sutiã por baixo do fato de balé, até os meus professores dizerem, Cláudia,
tens algum problema, não te sentes à vontade, mas aqui não se usa sutiã por baixo do fato de balé. Tu não consegues movimentar tão bem, os movimentos não ficam tão bonitos, e eu obriguei-me a mim mesma a largar o sutiã dentro das aulas de dança, e eu, por causa da dança, ultrapassei os meus preconceitos de...
Okay.
E era esta conclusão que eu estava a dizer à minha irmã há bocado. Eu estava a dizer à minha irmã há bocado que eu sinto que eu passei por uma conclusão, que foi: a dança ajudou-me a aceitar finalmente o meu peito.
Ok.
E quando eu finalmente aceitei o meu peito, e dancei durante muitos anos e sem problemas, top de desporto, antigamente aliás, tu ainda usavas sutiãs por baixo do teu top de desporto, e eu já não, porque eu passei por este processo.
Para vocês verem o grau de insegurança que eu tinha, não é? Para colocar um sutiã por baixo de um top de
desporto. E agora temos que abordar um assunto que foi, gravámos uma vez um vídeo no canal da Glória, há muitos anos atrás, que foi aquele challenge de yoga. Lembras o que é que eu vou falar?
Não.
Então, que antes do vídeo a Glória estava-me a dizer: ai, Cláudia, não sei se me sinto bem estar só com um top de desporto, eu acho que era pôr um sutiã por baixo.
A sério?
E eu incentivei-te, tu não te lembras disto? E eu incentivei-te e disse: não, Glória, tipo, não utilizes um top de sutiã por baixo, utilizes um top de desporto. E tu, ok. E naquele dia lançámos o vídeo e alguém foi comentar sobre o teu peito, lembras-te?
Ai, a sério, não me lembro nada disso.
E eu fiquei tão enervada, e fui responder à pessoa, e tu, Cláudia, não respondes. E eu fui super, porque eu incentivei-te e senti-me quase culpada, porque tu foste receber hate sobre teres o peito pequeno.
E eu, com aquela idade, eu não lidava como lido hoje em dia com o hate. Felizmente não é uma coisa que eu recebo muito, mas eu naquela idade, eu tinha 17, 18 aninhos, 19.
Sim, sim.
Então
sim,
era uma
sim,
coisa
sim,
que me batia sim, muito o hate. E principalmente se fossem tocar numa insegurança minha, que era o peito, ainda para mais, tadinha.
Não sei como é que tu não te recordas disto. Pelo menos a mim marcou-me, lá está, tomei as tuas dores. Me marcou-me imenso, porque eu já estava super bem com o meu peito, e era isso que eu estava a tentar chegar há bocado, que foi, tu obviamente colocaste primeiro o peito.
Sim.
E obviamente deu-me aquela vontade, ai, a minha irmã, já nem, eu até, lembro-me que eu até te dizia, já não somos gêmeas, tipo, já não somos iguais.
Porque... Sim, tu dizias isso, mas eu acho que tu ficaste, também quero, foi,
eu fiquei, porque também
tu
quero.
Olhaste para mim, eu acho que também tu olhaste para mim uma mulher 10 vezes mais confiante.
Ah, sim. É que não foi só o peito, foi a tua confiança a seguir a teres colocado o peito.
Sim, foi isso que valeu a pena. Totalmente.
Sim, eu acho que isso foi que eu notei diferente. Mas eu sinto que eu fiquei confortável com o meu próprio corpo.
Sim.
E quando coloquei peito, eu senti que eu só coloquei peito porque eu já estava preparada e já me sentia confortável com o meu próprio corpo. Portanto, eu sinto que eu fiz uma viagem um bocadinho diferente do que tu nesse
Não,
sentido.
Sem dúvida alguma.
Eu, quando, porque eu já estava bem com o peito.
Pois, eu quando foi colocar peito, eu ainda não me conseguia utilizar fatos de banho sem me sentir em segurança. Uhum. Porque eu só utilizava biquínis que tivessem aros e que tivessem...
Em push-up, push-up e almofada.
E atenção, malta, eu e a minha irmã, nós somos da era em que as modelos que eram bonitas não tinham peito.
Sim.
Portanto,
sim,
naquela
sim,
altura
sim,
era o que era, né? Felizmente isso mudou, não é? Uhum. E agora os corpos diferentes são cada vez mais aceitos dentro do mundo da moda, mas na altura o que era bonito era mulheres sem peito.
Mas lá está,
e nós mesmo assim não estávamos satisfeitas.
Não,
e tínhamos uma base de apoio em casa muito grande, e eu nunca me esqueço, eu ligava para os meus pais a chorar, a dizer, não, vêm buscar, gozaram com o meu peito.
Ai, eu lembro-me tão bem, ligávamos imensas vezes.
Pronto, então isto para que, então, passado muitos anos, eu tinha... Quantos anos? 23 anos, diria. 23 anos, se calhar. Pá, e com os meus 23 anos, aninhos.
24.
23 ou 24, sim. Coloquei peitinho. Não, acho que foi com 23. Foi com 23. Foi com 23 anos, coloquei peito. Fui à doutora Luísa Magalhães para fazer o meu peitinho.
Eu lembro-me de estar tão entusiasmada por ti.
Foi uma decisão que, honestamente... Foi tomada em 5 segundos.
Sim,
que sim,
foi fácil.
Foi fácil para tomar.
Aliás,
a decisão.
Nós desde pequeninas, que isso não referimos, desde pequeninas que dizíamos, eu quando for mais velha eu vou pôr
sim,
peito.
Sim, sim, sim. Aliás, nós temos uma pessoa na nossa família, que é a nossa mãe, em que ela tem peito. Ela não nos contou logo de início, mas quando começou a sugerir estas
inseguranças nossas,
ela falou nisso. Mas
com todos que têm colocado silicone.
E ela não falou nisso como uma solução para nós. Ela nunca nos incentivou a dizer, vai colocar peito, vai colocar peito. Aliás, quando foi a minha altura, a minha mãe me disse, olha, é assim,
o teu corpo está lindíssimo como está, mas
se tu queres eu apoio, vou estar para te ajudar.
E o meu pai também. Aliás, contei à minha família toda, eu contei a toda a gente que eu ia
para mamas. E a Glória, tu estavas a ver desesbada. A Glória quase faltava a gritar ao microfone: vou para maminhas!
Porque era realmente algo que me afetava no meu dia-a-dia.
E lá está, eu acho que lá está, a ti sempre te afetou mais do que eu, porque passei por este processo da dança.
Pois, e eu não tive isso.
Eu tive que aceitar o meu corpo quase obrigatoriamente para conseguir me sentir bem na própria pele. Claro. Porque eu tinha que dançar livremente e se eu não me sentisse bem no meu próprio corpo...
Então, e agora eu pergunto, se tu já te aceitavas o teu peito, porquê é que foste pôr mamas?
Então, isto foi...
Maminhas, que é mais cute.
Maminhas. Daí, de quando tu meteste maminhas, ficaste super confiante, eu meti maminhas e eu chorei depois, tipo, não sei se isto foi a decisão melhor. Dali, ter sido completamente, porquê? Eu acho que eu desejei pôr peito a minha vida toda, e depois fiquei, ok, eu finalmente sim, aceito o meu peito, sinto-me bonita. Mas depois, pensei, surgiu a oportunidade...
Desculpa, eu estou a ter uma câmera, peraí, desculpa.
Desculpa.
Tivemos então aqui um problema técnico, tive aqui uma queimbra e cortei completamente a conversa.
O meu raciocínio foi completamente para o ar, mas se calhar começámos com a pergunta, não era?
E pronto, eu tinha-te perguntado porquê que colocaste maminhas e tu estavas a dizer...
estava confortável já com o meu pai. Eu acho que eu só fiquei preparada para colocar peito porque eu já me sentia bem com o meu corpo. Isto é um bocadinho esquisito, não é? Porque supostamente uma pessoa coloca, ou neste caso tu colocaste porque não te sentiste bem e trouxe-te mais confiança.
Sim.
Mas a mim foi, eu já me sentia finalmente bem, mas era um sonho desde criança. E pensei, ok, eu sinto-me bem com o meu peito, mas...
Mas sentiste pressionada por ti mesma? Ou por mim, por exemplo? Não sei, eu nunca te disse, ah, vai pôr peito.
Não, tu nunca...
Eu nunca te impingi isso?
Nunca, não, de longe, que tu nunca, não me lembro de... Ai, claro, também tens que pôr.
Eu lembro-me de pessoas dizerem-te na altura, não coloques, lembras?
Ai, sim, eu lembro de pessoas... E lá está, eu lembro de pessoas dizendo, ai, Cláudia, não coloques peito, estás tão bonita assim, não sei o quê. E pronto, eu acho que também a decisão, porque era um sonho meu desde criança, e apesar de ter ficado confortável comigo mesma e ter sentido confiante com o próprio corpo, pensei, mas why not? É um sonho meu, se calhar vou ganhar confiança, e ganhei confiança, mas foi um processo.
Pois, explica lá o que é que foi o depois.
O depois para mim foi que, para já, eu nunca tinha parado na minha vida. Eu sou bailarina há mais de 10 anos, não é? E era treinos intensivos todos os dias, e eu nunca na minha vida tirei um mês sem fazer nada a nível físico. E ali é que eu, e hoje falo muito isso, ali é que eu percebi o quanto o desporto segura a minha sanidade mental, digamos assim. Então a minha saúde mental foi-se muito abaixo.
E sentes que isso é que teve um impacto também, não facilitou, não é?
Não facilitou, porque eu estava muito frágil, obviamente, porque... Por maminhas, não é para toda a gente a nível de recuperação. A Glória, pronto, foi feita para pôr mamas, pá. Agora eu não! Eu sofri, tive ataques de pânico, tive imensas dores. Obviamente que é todo um processo e eu não quero estar a assustar ninguém. E acho que ambos nós fizemos conteúdo a falar um bocadinho mais...
Não, mas é importante nós também falar. Pelo menos eu acho que é importante falarmos que é normal haver experiências diferentes.
Exatamente, e tu tiveste uma experiência super positiva e super tranquila depois de pôr o peito. E eu não, eu tive imensas dores. Eu tive, aliás, eu com tantos comprimidos em cima, eu já nem sabia.
Não, a Cláudia convidou-nos para a casa dela e ela não se lembrava.
Sim, as minhas amigas, e venham-me ver e não sei o quê, com o cheio de comprimidos.
Sim, depois ela perguntou, mas porquê que está aqui toda a gente? E nós, foste tu que nos convidaste.
E eu não me lembrava de nada. E pronto, foi muito dura a recuperação para mim, pelo menos a primeira semana para mim foi muito dura, depois ali já foi melhor, mas a primeira semana foi muito dura a nível das dores da recuperação. Mas pronto, e quando eu percebi que não conseguia dançar, é que lá está, dizem, não podes fazer desporto durante 2 semanas.
E depois duas não semanas podia... Não, um mês.
Não, podia voltar passado... Ah, era passado um mês?
É um mês.
Pois, eu voltei passado 2 semanas, não recomendo, nem podia, mas como a minha profissão é professora, bailarina, eu não podia não voltar, então dava aulas agarradinha ao peito, ou com os bracinhos muito parados, o que depois também acho que regrediu um bocadinho a minha recuperação e tive mais dores.
Ok.
E isso também me chateou, foi eu ter que continuar, eu ter que continuar a dançar, ou querer fazer o meu treinozinho, querer ir para a equitação e não poder. E isso, eu estava super zangada e eu, assim, mas porquê é que eu fui fazer esta merda, meu? Tipo, porquê é que eu me fui colocar nesta posição? Mas, tipo, obviamente eu estava a ser um fucking drama queen, não é?
Tipo, sim, um mês,
nós mesmo. Mulheres também somos um bocadinho drama queens. Também um mês e já estás aí a...
Sim, mas lá está. Mas eu acho que ali descobri que a minha sanidade mental está bem quando eu sou uma pessoa ativa.
Ok.
E ali já consigo perceber, aliás, tu sabes, outro dia os nossos amigos estavam a gozar comigo porque eu faço surf. De vez em quando, faço equitação, faço ténis, faço não sei quantos desportos e uhum. eles dizem, claro, parece que estás no ATL. Então, de fazer tudo para não fazer nada,
sim.
para mim, lixou-me a minha saúde mental na altura.
Mas mexeu muito contigo, não é?
Sim, mexeu muito comigo, e dali foi um processo. E só quando eu me tornei, e lá está, só quando eu me tornei 100% ativa de novo, foi quando eu aceitei o meu peito.
O novo peito. Ok, pois...
Ou seja, eu tive um processo de... Só quando eu consegui dançar pela primeira vez, em que eu pudesse rebolar, saltar, mandar-me para o chão, é que eu disse, agora sim, e eu estou de volta.
E agora, arrependes-te?
Não, eu agora amo ter maminhas. Agora posso escolher um vestidinho bonito, com decote. Agora amo ter maminhas. Mas lá está. Enquanto para ti foi tipo, tenho maminhas, que giro, que bom. Eu fui tipo, tenho maminhas, tipo, não posso continuar a fazer o que eu fazia antes. E foi isto que me chateou na altura. Porque eu só consegui dançar tipo a full passado 2 meses.
Mas imagina, lá está, mas a tua recuperação foi muito diferente da minha. Sim, e atenção, sim. A maioria das mulheres tem uma recuperação parecida com a da Cláudia, que é... Que é super dolorosa, não consegues dormir muito bem, não consegues levantar os braços. Eu, ao terceiro dia, parecia que eu não tinha sido operada.
Sim.
Portanto, a minha recuperação é milagrosa. Por isso é que a malta brinca e diz que eu nasci para colocar maminhas, porque eu, a passar 3 dias, eu voltei a sentir-me eu. Não precisava de ajuda para fazer nada. Obviamente que eu não podia carregar com peso.
Já viste a diferença? Passar 3 dias, voltaste a sentir-te eu. Yeah. Eu passado 2 meses é que eu voltei a sentir meu.
Mas calma, imagina, sentir meu que eu era ativa. Agora, em relação ao peito, eu, durante, até elas ficarem desinchadas, eu estava um bocadinho, ai, tão feias, ai, tão demasiado grandes.
Ai sim, eu disse, estão gigantes, escolhi mal.
Ai, estão muito grandes. E depois, quando passado o mês, mas imagina, eu estava tipo nas minhas 7 maravilhas. Aliás, eu tenho um TikTok de peitinho para o jogo.
Sim, ela nem sequer podia lavar ali o peitinho.
E eu fiz ai, um TikTok. Porque eu não tinha dores, tipo, tinha, mas era uma coisa muito, muito ligeira.
Pois, e eu, infelizmente, não passei. Não,
atenção,
bem.
Eu não recomendo. De todo agirem como eu agi. Pós-operatório é uma questão séria. Isso pode ter consequências graves.
Mas graças
para
a Deus, pronto, sentiste bem. Eu acho que também uma pessoa vai exigir conforme
sim, se mas sente. Eu nunca vou querer incentivar as pessoas a tomarem claro, as mesmas decisões.
Não façam o que a Glória fez, malta.
Exatamente. Eu não vou contar aqui metade, senão não a doutora vale a mata.
Mas olha, temos de deixar aqui um grande agradecimento à nossa mãezinha. Minha mãe cuidou de mim.
E cuidou de mim também.
E da Glória, nossa
mas ela. Mas quer dizer, a mãe teve contigo quanto tempo?
A mãe passou uma semana.
Pronto, mas a mãe levou doce contigo. Comigo não foi doce.
Não, ela passou uma semana contigo.
Não, não é isso, mas a minha recuperação foi maravilhosa.
Sim, eu durante a noite sem conseguir respirar. Eu, mãe, eu não sei o que fazer. E a mãe abri-me o colete todo e enfiar-me comprimidos pela boca. Vá, estás a ter um ataque. Tipo, eu não consegui respirar, acordava com as mamas tão inchadas até o queixo. Tipo, não foi bom,
sim, malta, ela está a exagerar.
Não! Foi o que eu experienciei. Tipo, vamos validar os meus sentimentos.
Eu estou a validar os teus sentimentos, malta. Mas eu vou explicar uma coisa. O único erro que eu fiz na minha recuperação foi não ter tomado um comprimido para dormir no primeiro dia.
Ai, graças a Deus, eu tomei todos e ainda queria mais para os outros dias e não tinha.
Malta, é assim, porque eu tinha acabado de ser operada e eu disse, não precisava dessas coisas. E a minha mãe tem um bocadinho medo de comprimidos para dormir. Pois ela tem. Não gosta dessas coisas. Tem medo do vício. Então a minha mãe, literalmente, ela disse-me, olha, não te vou dar comprimidos para dormir. E passei mal a noite, sempre com dores. Porquê? Porque tu quando és operada... Tu não
pois é, tu
podes...
tens de dormir tipo assim.
Oi? O microfone está a fugir. Sim, tu não podes dormir de barriga para baixo para o lado. Tens de dormir barriga para cima em modo sentada com almofadas.
Nós até chamámos das nossas poltronas, não é?
Exato, tínhamos uma almofada poltronas. De cada lado para segurar os braços. Então o que é que acontecia? À meia da noite eu ia escorregando, até que eu estava a sentir o peso todo do peito. Isso não é uma coisa que é suposto porque vai-te dar dores. Se eu tivesse um comprimidozinho para dormir, eu não tinha sentido nada. Mas então acho que é das únicas coisas que eu preferia ter feito diferente era ter tomado os comprimidos para dormir.
Eu tomei, eu desejei ainda ter mais. E eu nunca tinha tomado comprimidos para dormir na vida, atenção. E depois
sim, eu também.
Que eu nunca mais tomei.
Quer dizer, não tomei.
Mas só tinha tomado durante a operação, após a operação. E podia, não me importava ter tido mais, na verdade.
Pois não.
Lá está, tivemos recuperações completamente diferentes. E até fiquei bastante admirada com a minha recuperação, porque sinto que sempre fui uma mulher dura e fazer tatuagem nunca me doeu. Que fartava-me desfolar quando era criança, não me doía.
Mas tu és uma pessoa que é muito flor de estufa quando toca a estar doente.
Não, não me... Calma, calma, calma. Isto é um touchy subject entre mim e a Glória, que é.
Não, é
não sou flor de estufa. Tu nunca tinhas estado doente como eu já estive.
Desculpa. Oh, Cláudia, mas dá-te uma dorzinha qualquer não e é tu já queres ir a correr para o hospital.
Não é verdade. Ela esquece que eu sou atleta. Eu era atleta, agora já não sou. E eu tinha imensas lesões. E ela não levava as minhas lesões a sério. Olha, vai lá tu dançar 8 horas por dia, todos os dias, durante 10 anos. E quando te lesionares com o... E depois tens que dançar o dia a seguir e engolir as dores. Eu dançava com o joelho roxo e verde. E ela, ai, esta pessoa, é que ela não valida as minhas dores, malta.
Não estou.
Não, calma. Ao ponto de eu estar... Não, eu tenho que contar isto. Desculpa lá, deixei the tears here. Pronto. Que é, eu tenho amidalites crónicas.
Sim.
E as minhas amidalites crónicas é, normalmente, sempre 40 de febre para cima. E eu choro, babo e ranho, porque são muitas dores. Tipo, às vezes nem tenho alucinações, nem tomar bem consigo, tipo, penicilina no rabiós, porque tem que ser e tudo mais.
Estou a tomar o chá.
Calma, e a Glória, ai, tu és tão dramática com as tuas amigas, tipo, malta, eu tenho uma bacia para cuspir porque eu não consigo engolir a minha saliva.
Too much.
Não é too much, é verdade. É verdade, ponto assente. E a Glória sempre gozou com isto, até ao dia que ganho uma amidalite crónica e ela liga-me a chorar. Tu tinhas mesmo razão. Ai, tu passas e com isto não, duas vezes por ano, como é que tu consegues? E eu, toma caraças! Ah, pois é!
Mas atenção, malta. Ok, eu já lhe pedi desculpa por nunca ter levado a sério as
amigas. Mas calma, este pedir desculpas não é válido. Tipo,
não é válido.
Não é porque.
Mas depois,
eu já tive tantas amigas crónicas.
Mas a Cláudia é aquela pessoa. Bate com o pé, está aí uma dorzinha, tens de vir comigo ao hospital.
Não é? Ih, tu és uma mentirosa.
Cláudia, é verdade.
Isto pronto, a nossa madirma já está a entrar.
Vamos entrar dentro de subject.
Exato, estamos assim fora de.
Exato, um brinde à irmandade.
Exatamente, nós discutimos, mas amamos muito uma à outra, não é?
Já falamos sobre a nossa recuperação, mas também quero falar que é também super importante que isto não é uma decisão que se toma de um dia para o outro. Imagina,
não.
Eu e a Cláudia, nós sonhávamos com isto desde pequeninas e chegámos à idade adulta. Eu conversei com os meus pais, conversei com profissionais de saúde, especialistas, e tomei a minha decisão. E para mim foi uma decisão muito fácil, porque era realmente algo que me assombrava um bocadinho desde muito nova e que continuava a assombrar, e eu tinha mesmo essa necessidade. E atenção, não digamos que tudo seja resolvido com um procedimento estético.
Não, sem dúvida que não. Aliás, e eu sinto-me bastante privilegiada no sentido que tive o exemplo da minha mãe, tive o exemplo da minha irmã, conversei imenso com elas antes de tomar esta decisão. E, aliás, eu fui, quando eu estava a tomar a decisão, eu fui vai, não vai.
Pronto,
Enquanto a Glória estava super tipo, eu quero, eu vou, tipo, marca para amanhã.
Exato, eu queria que fosse para amanhã.
Eu já demorei mais, porque eu já estava, lá está, sim. Foram processos completamente diferentes, mas eu já demorei mais a tomar a decisão, mas graças a Deus que eu tive pessoas próximas de mim para darem-me uma experiência ou dar uma opinião mais real da situação. Portanto, obviamente que é uma decisão que tem que ser feita de forma consciente, falar com a vossa mãe, com os vossos amigos, as vossas primas, falar principalmente com a vossa médica, não é?
Mas que compreenderem que, imagina, as inseguranças, é assim, claro que no meu caso desapareceu a minha insegurança em relação ao meu peito, mas se eu tiver insegurança com outra coisa qualquer, ou é uma coisa que já há de mim, isso não vai solucionar isso.
E tu até podias colocar peito e não ter solucionado nada, lá está, isto não é uma solução. Isto é, nós tomamos a decisão porque quisemos.
É uma opção que existe.
Exato, é uma opção, mas nunca ninguém disse que era uma solução.
Claro. Olha, vamos passar aqui para as perguntinhas.
Vamos lá.
Da malta. Portanto, achas que a longo prazo os implantes vão continuar no sítio e bonitos? Não, isto não é vitalício, malta. Isto não é uma coisa que dura para a vida.
Não, mas olha a nossa mãezinha. Então está toda jeitosa.
Mas
que dizer.
Mas não estão como estavam, não é?
Claro que
é
não, isso. Mas imagina, mas quem é que com 60 anos quer ter o peito cá em cima?
Exato, quer dizer, eu posso estar toda bombadinha.
Não, mas imagina.
Mas queres que acompanhe também o natural do teu corpo?
O meu envelhecimento, não é? Eu acho que, não, pelo menos isto é a minha visão pessoal.
Exatamente, imagina que
digamos que se calhar não vão ficar tão descaídinhas como um peito natural, não é? Isto é
sim, não vão ficar tão descaídas, mas vão descair, a gravidade também está a fazer a sua força, não,
exatamente.
Não há como.
Que no entanto é recomendado haver mudança de silicone com o passado X anos.
10 anos, não tenho a certeza.
Não sei quantos anos
passam
é.
Passam passados X anos, os anos recomendados, não é?
Consegues deitar-te de barriga para baixo e não sentir qualquer tipo de desconforto? Não.
Sim.
Pronto, isto são... Eu, desde que coloquei silicone...
Nunca mais conseguiste pôr-te
nunca mais dormi bem.
Dormiste bem no geral?
No geral, nunca
eu
mais...
Eu não, eu tipo, tudo ok.
Eu, infelizmente, não. E não tenho qualquer tipo de problema, já fomos ver disso. Há uma consequência, portanto, sim. É como uma consequência do meu corpo. Quer dizer, está melhor, conforme os anos
achas
a passar...
Está melhor?
Está melhor, sim. Durante os primeiros dois anos foi doloroso. Mas agora está melhor, agora já não me dói tanto. Mas eu antes não conseguia me deitar de lado e tinha que pôr esta mãozinha assim, a levantar o peito e dormia assim, ou dormia agarrado uma almofada.
Mas imagina, tu já tens não sei quantos anos, eu só tenho peito, vai fazer um ano em setembro.
Pronto, é a diferença.
E eu ao início senti essa vontade de mover o peito um bocadinho para lá, porque lá está. E uma coisa seja dita, tu quando tu não tens peito, tipo, não tens peito.
Ai,
dormias uma maravilha. Agora com peito é completamente diferente, tipo, ai, tens de desviar um bocadinho para o lado, ok?
Sim, isso qualquer... Uma mulher
acho
com
isso também uma adaptação.
Uma mulher que até que não tenha silicone vai ter dores, é normal,
exatamente.
Não é?
Exatamente.
É um peito. Agora, no caso da minha irmã, não incomoda absolutamente nada, no meu caso sim. Agora, se tenho saudades de dormir assim... De um lado para o outro e não me doer nada. Eu dormia de barriga para baixo porque eu não tinha maminhas, mal, não tinha nada. Tinha um mamilo, mais nada. Então tenho um bocado de saudades disso. Mas de resto, não, nunca na vida. Não consigo imaginar. Aliás, eu nem me lembro de sem mamas, maminhas.
Ah, eu vi um vídeo meu outro dia sem maminhas na piscina e fiquei tipo, ah, não tinha nada.
Ai, eu na piscina utilizava triplo push-up da Calzedónia, já
sabe. Lá está, estamos fases diferentes. Eu já. Tipo, já estava.
Eu utilizava o sutiã triplo push-up, comprava sempre todos os anos da mesma marca, o mesmo modelo.
Ah, e tenho que fazer. Agora sei que te vou fazer uma pergunta a ti. Que é. Eu acho que sei a tua resposta, que é. Se sentes melhor assim agora?
Ah, sim, 10 vezes.
Calma, eu confundi a minha pergunta.
Eu tinha aqui uma pergunta que eu estava a pensar.
Eu também não percebi, estávamos a falar nisso.
Eu também me confundi com a minha pergunta.
Eu tinha aqui uma teoria super deep e fugiu.
Por isso é que tu me fizeste essa pergunta e eu fiquei assim um bocado
a olhar para ti. Não, Ana, desculpa, eu realmente eu tinha uma teoria muito deep, mas fugiu, desculpa, malta.
Olha, então não é deep nenhum.
Não é, não.
Então vamos continuar.
Vamos continuar com estas perguntas, porque a minha pergunta não foi pertinente.
Malta, este episódio com a minha irmã está a ser...
Um brinde a nós!
Uma experiência, diria.
Ai.
Tens que beber...
Eu ia ver.
Dá azar.
Olha que eu ando com mais energia.
Tu dás golinhos a menina, pá.
Oh, claro, nem toda. Sabes que eu vou gravar 4 episódios
é.
Hoje. Não estragues a magia.
Olha, próximo. Achas que valeu a pena? Eu adoro o meu peito, mas em certas roupas penso nisso. Mas tenho medo de me arrepender.
Vale, super a pena. Malda, eu não utilizo sutiã quase na tua
sutiã agora.
Sim,
mas olha, o top é branco e era transparente, então não deu.
Tipo, maior parte das vezes não estou com sutiã. Ao ponto de às vezes vou fotografar para Lisboa e preciso mudar de roupa e eu, bolas, hoje dava jeito de estar com um sutiãzinho.
Já me aconteceu também. Já me aconteceu ir para uma aula de equitação sem sutiã.
Ai, maluca.
E de montar a cavalo sem sutiã. Pois. Mas não, zero que me arrependo. Honestamente, acho que tornou-me na mulher que sou hoje. Eu não tinha confiança comigo, não me conseguia despir em frente das pessoas, tinha mesmo muita vergonha. Quando chegava a altura de verão, eu temia, porque tinha que ir com as minhas amigas para a praia e não, pá, e não tinha peito, e isso era uma coisa que me fazia confusão. E atenção, eu acho incrível as mulheres que não têm peito, acho que fica lindo. Qualquer peito, qualquer formato, qualquer tamanho.
E lá está, nem todas somos iguais, cada pessoa sente-se bem no seu próprio corpo de forma diferente.
É uma coisa pessoal.
Não é discutível sequer.
Não. Próximo, quanto tempo dura a recuperação? A recuperação no total é um mês. Tu podes começar a conduzir passado um mês.
Uma semana.
Uma semana?
Pronto,
uma semana. Mal, já foi há alguns aninhos. Há uma semana,
já
mas recuperação, a recuperação não é a recuperação total, mas voltar se calhar mais a 100% é passado um mês.
Para mim, no meu caso, que era uma atleta, 2 meses.
Sim, mas até algo certos desportos, por exemplo, o surf é 2 meses, até por isso começar.
E o contemporâneo, digamos, que é a dança que eu faço, 2 meses.
Exato. Olha, vamos começar então um joguinho, vamos passar para um joguinho, que é o preferias.
Ok.
Dançar, mas já não podias montar a cavalo,
Ou montas a cavalo, mas já não podes dançar.
Oh, dançar.
Dançar?
Claro! Eu não era ninguém sem a dança, a dança.
Ai, achava mesmo.
Nem que... vamos entrar por isso, não estou aqui horas a falar.
Olha, estou muito desiludida, que os meus preferias são muito fáceis. Estou muito desiludida.
Ai, claro, eu adoro montar, mas montar está na minha vida que há um ano e meio, dois anos.
Sim, isso também é verdade.
A dança está presente na minha vida há mais de 10 anos.
Pois, isso também, ok. Gravar vídeos de comida, mas nunca podias ir jantar fora.
Ah!
Ou jantavas fora, mas nunca mais podias criar conteúdos sobre comida.
Desculpa, malta, jantar fora.
Estava...
Pá, não gravava as receitas, mas podia recriá-las, mas não gravava-as e fazia em casa. E podia
cozinhar na mesma.
Ah, desculpa, malta, vocês ficavam a perder, não era eu? Ao menos podia cozinhar na mesma em casa.
Eu também estava, e por acaso não sabia o que é que ias responder.
É pá, porque imagina, eu ainda hoje estava a falar nisso no treino com o PT, que é, eu aprendo tanto a provar, a experienciar, a ver, a fazer.
Pois.
E tipo, além de obviamente ser um lazer e jantar fora, ia deixar de aprender. E é verdade.
Sim, por acaso, a Cláudia é daquelas pessoas que requeria imenso. Aliás, no grupo, toda a gente quer sempre comer à casa da Cláudia.
Pois é, pois é.
Olha, e por fim, colocar silicone, mas a tua recuperação era o dobro mais difícil. Ou não colocar silicone. Imagina, se tu quisesse colocar silicone... Tinhas que passar
eu
por uma recuperação
dobro. Acho olha, o dobro mais difícil. Eram 4 meses em vez de 2.
Não. Mais ataques de pânico, mais dores.
Epá, mais comprimidos também.
Estamos a brincar. Pronto, eu por não, acaso o meu...
O teu eu sei que era logo um sim. Tu ias ter uma recuperação tipo normal.
Eu ia ter eu passava uma recuperação não normal para uma normal.
Para uma normal. Pá, eu acho que punha peito. Porque lá está, eu não me arrependo e sou muito feliz com o peito.
Sim.
Demorei a chegar lá, mas sim.
Pronto, olha, obrigada por teres vindo.
Obrigada eu.
Quero só relembrar, porque isto é um touchy subject para algumas pessoas, portanto quero só relembrar que, malta, façam aquilo que vocês puderem por vocês mesmas, seja ir ao ginásio, não ir ao ginásio, seja ir passar por um procedimento estético ou não, pá, you do you, não se sintam assim influenciados com as pessoas. Nós estamos aqui a falar da nossa experiência e vocês têm uma experiência boa e uma experiência má a nível de recuperação, mas no final do dia nós estamos contentes. Mas como há mulheres que colocaram silicone e no final do dia não estão contentes com o resultado final e acabam por retirar. Portanto,
exatamente.
Eu acho que isto é uma decisão muito pessoal e não há.
Ninguém está aqui a incentivar ninguém para fazer, não é?
Sim.
Estamos aqui só a falar sobre.
Just a friendly reminder.
Yes.